Obrigado, presidente Monsanto. Obrigado pela palavra generosa e pela lembrança do meu pai, que Vossa Excelência conheceu, que foi governador, que foi presidente do IPASE e de quem eu guardo as melhores memórias. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o papel do senador, pelo que cabe à instituição Congresso Nacional, é o de elaborar leis e o de fiscalizar os atos do Poder Executivo com o apoio do Tribunal de Contas da União, dentre outros. A elaboração de lei envolve o amplo debate e a necessidade de aperfeiçoamento daquilo que é proposto, seja por iniciativa de parlamentar, seja por iniciativa do próprio Poder Executivo. É isso que eu, como líder de um partido de oposição, tenho procurado fazer ao longo desses últimos quase 8 anos de mandato. Quando aqui chegou a proposta de reforma da Previdência, o meu partido inteiro se esmerou em aperfeiçoar o texto, em votar, não obstruir e aperfeiçoar o texto. Quando aqui chegou a proposta de reforma do Judiciário, o meu partido, que, por sinal, emprestou um dos seus companheiros para exercer a função de relatoria, o ex-senador Zé Jorge, que, por sinal, fez um belo trabalho, o nosso trabalho foi o de, pelo debate, pelas audiências públicas, pela audiência a pessoas que podiam colaborar, fazer um texto moderno e que agilizasse, no limite do possível, o funcionamento da justiça. Eu digo isso porque o parlamento, que é uma atividade trabalhosa, é uma atividade que envolve imenso espírito público, envolve o pensamento permanente do parlamentar voltado para a vontade da maioria, o compromisso com a vontade da maioria. Decência, até porque para criticar é preciso que você tenha autoridade moral, que os seus atos sejam limpos. Decência para criticar, decência para praticar a sua atividade parlamentar. E o exercício do debate como forma de você promover o esclarecimento dos fatos para produzir a melhor lei possível. Nós temos colaborado permanentemente com o governo, a par de fiscalizar, de denunciar atos de incorreção administrativa ou ética. Nós temos no exercício da função de liderança de um partido colaborado. Quando o governo propôs um elenco de metas de crescimento da economia através de investimentos, nós, senador Marconi, votamos ponto por ponto, em prazo recorde. Quando o governo submete nome de autoridade, seja do Banco Central, que é do interesse agilizar a indicação e aprovação, nós nunca nos furtamos a aprovar o nome dos indicados, das autoridades, daqueles que facilitam a vida administrativa do país, nunca nos furtamos a fazê-lo de forma célere, para cumprir a nossa obrigação com equilíbrio, com racionalidade. Agora, existem momentos em que o parlamentar tem a oportunidade de, se o governo não pensa na maioria, nós, parlamentares, pensamos e defendemos, mesmo contestando o governo. Senador Marconi Perillo, senador Garibaldi Alves Filho, Vossa Excelência, senador Garibaldi, foi nosso parceiro na luta para proteger o pescador. Nós obstruímos a pauta aqui em alguns momentos e conseguimos livrar o pescador de injustiças, como a perseguição do IBAMA à sua atividade, pelo menos circunstancialmente, mas conseguimos dar a ele uma lei geral da pesca, garantir a ele a indenização do artefato de pesca proibido, garantir a ele o seguro-desemprego no período proibido de pesca, garantimos a ele, através da lei geral da pesca, a atividade profissional reconhecida com direito à previdência. Fizemos isso tudo, como fizemos agora, recentemente, com o aposentado. Aquilo que se impunha o governo, e aplaudimos e aprovamos, há anos que vem garantindo ao aposentado que ganha até um salário mínimo, reajuste de forma diferenciada. E ao aposentado que ganha mais do que um salário mínimo, o reajuste tem sido sistematicamente, ou vinha sendo sistematicamente, concedido num percentual muito menor. O que fazia ano após ano, o salário do aposentado ficará achatado em relação ao salário do congênere na atividade. Numa flagrante injustiça com aquele que passou a vida inteira trabalhando em benefício do serviço público, com denodo, com tenacidade e com decência. E nós votamos, e nós aprovamos no Senado e na Câmara, por unanimidade no Senado e por expressiva maioria na Câmara, o reajuste do aposentado para não 100% daquilo que se concedeu ao salário mínimo, de reajuste ao salário mínimo. Mas conseguiu-se, por negociação com o governo, um percentual de 80% do que se concedeu de percentual dado em reajuste ao salário mínimo, se conceder em percentual dado 80% daquele número para o aposentado que ganha mais do que um salário mínimo. E o governo submeteu-se à vontade do Congresso, submeteu-se à vontade unânime do Senado, às iniciativas que aqui se processaram, à pressão das ruas, à pressão do Congresso Nacional como um todo, da Câmara dos Deputados, e sancionou. Gesto que eu aplaudo, sancionou e o reajuste com efeito retroativo será de 7,72%. Lamentavelmente, vetou o fim do fator previdenciário. Essa luta é, como disse o senador Paim, continua. Essa luta vai continuar. Mas o que eu queria hoje, senador Marconi Perillo, Vossa Excelência que é de Goiás, ao lado do senador Lucena, Cícero Lucena, que é meu vizinho da Paraíba, que conhece a realidade do agricultor pequeno do Nordeste, senador Cícero. O fato de que eu preciso dizer, talvez eu me orgulhe mais de ter contribuído fortemente com a minha ação parlamentar, foi a aprovação do perdão da dívida para o pequeno produtor rural, que devia até 10 mil reais, que estava com o oficial de justiça na porta de sua casa, querendo tomar o pedaço de terra de que ele vivia, e que, através de uma iniciativa nossa, desta casa, das bancadas do Nordeste, do meu partido, do PSDB, do senador Renan Calheiros, de vários parlamentares de vários partidos, de várias regiões, nós conseguimos incorporar ao texto da MP 472, o texto que garante e está também sancionada, e eu aplaudo a sanção do presidente Lula, está garantido o perdão da dívida do pequeno produtor rural. O argumento que eu usei e que ninguém conseguiu contestar, senador Sarney, foi um argumento claro. O governo brasileiro, ao longo dos últimos 4 anos, 5 anos, perdoou 1,6 bilhão de reais de dívidas de países estrangeiros, tipo Gabão, tipo Nigéria, que é produtor de petróleo, tipo Moçambique, tipo Paraguai, tipo Bolívia, e hesitava em conceder perdão semelhante a brasileiros que geram o seu próprio emprego e que o que querem apenas é a oportunidade de continuar garantindo o seu emprego e sobrevivendo com o produto do seu trabalho. E estavam impedidos porque devedores do banco estavam com a sua galinha dos ovos de ouro, seu pedacinho de terra, ameaçado de ser sequestrado pelo oficial de justiça. Então, o Brasil perdoa a dívida de estrangeiro e não é capaz de perdoar em valor semelhante a dívida do pequeno produtor rural? E nós conseguimos. Obstruímos a pauta, é verdade. Mas o senador Romero Jucá foi atento às reivindicações que nós fizemos, parlamentares de vários partidos, e incorporou ao texto da MP 472. Está garantida. Está sancionado o perdão da dívida de 10 mil reais de empréstimos contraídos até janeiro de 2001. Estão com a garantia do perdão dos 10 mil reais fora a multa. Foi uma incorporação que nós fizemos. Nós queríamos 15 mil. A área econômica do governo concordou em garantir o perdão de 10 mil. E para não perder tudo, nós concordamos. Mas o governo também concordou conosco que o valor a ser perdoado era das dívidas de 10 mil reais, excluída a multa. Se a multa é de 3 mil, 2 mil, 5 mil, o perdão da dívida vai até dívidas que sejam de 10 mil mais o valor da multa. 12, 13, 15, mas 10 mil ficam perdoados. E com isso se garante a que saia da porta do pequeno produtor o oficial de justiça que, até cumprindo a sua obrigação, está ameaçando a atividade do pequeno produtor. Aquele que ganha E falo porque a pressão que eu ouvi no meu estado do pequeno produtor foi muito grande. E acho que é preciso que haja um processo de informação maciça para que este benefício chegue ao conhecimento das pessoas que têm direito ao perdão, mas que precisam se habilitar a este perdão no Banco do Nordeste. Porque é fundamentalmente perdoada a dívida que o Banco do Nordeste emprestou com recursos da União. Recursos fundamentalmente do PRONAF ou do FNE, Fundo Constitucional. E mais, aqueles empréstimos de R$15 mil na origem, contratados até 15 de janeiro de 2001, que tem hoje um valor superior a R$10 mil, nós conseguimos também que eles tivessem um rebate de 85%, na medida em que sejam liquidados até novembro de 2011. Uma outra conquista importante, eu estive na companhia do senador Garibaldi, do deputado Felipe Maia, na segunda-feira, na Associação dos Plantadores de Cana do Rio Grande do Norte, reunido com pequenos plantadores de cana, que prestaram homenagem ao deputado Felipe, pelo fato dele ter conseguido na Câmara aprovar o que aprovamos no Senado, da nossa iniciativa, e aí registro mais uma vez a participação do senador Renan Calheiros, que foi nessa mesma lei, nós temos incluído a prorrogação do subsídio, do benefício, para o pequeno plantador de cana, que fornece até 10 toneladas de cana, aquele produtor vai ter o direito a um subsídio de R$5 para equalizar o valor da sua produção ou da produtividade do Nordeste à produtividade do Centro-Sul. Então, esse registro eu faço com enorme alegria, pelo fato de entender que da ação parlamentar, como no caso dos pescadores, como no caso da CPMF, que nós batalhamos e conseguimos devolver aos brasileiros, o direito de não pagar um imposto antipático que tinha data pela Constituição para terminar a 31 de dezembro de 2007, como é este caso do pequeno agricultor, a ação do parlamento e do parlamentar pode resultar e deve resultar em ações como essa, melhorar a vida do povo e entender as suas aflições e as suas dificuldades. E pela ação, trabalhar para que o povo viva melhor. Era esse, portanto, o registro, senhor presidente, com os agradecimentos pela tolerância do tempo e com os cumprimentos ao Poder Executivo pela justa sanção, tanto do reajuste dos aposentados como do texto integral da medida provisória 472, que beneficia o pequeno produtor rural do Nordeste e do Brasil.